Desde a sexta-feira, mineiros e capixabas vivem momentos de apreensão devido às fortes chuvas que atingem os dois estados. No sul do Espírito Santo, mais de 10 mil pessoas estão desabrigadas e 9, incluindo 2 crianças, morreram desde que as fortes chuvas começaram no dia 17 de janeiro. Os números em Minas Gerais também são desoladores. A Defesa Civil Estadual confirma até o momento 47 mortes registradas entre sexta e domingo. 18 pessoas continuam desaparecidas. A maior parte das ocorrências está relacionada a deslizamentos e soterramentos. Nesta segunda, subiu para 101 o número de cidades mineiras em situação de emergência.
Caratinga não foi a cidade mais afetada pelos altos índices pluviométricos das últimas horas, resultado de um fenômeno que provocou a formação de um ciclone no mar que empurrou nuvens carregadas para o sudeste. Ainda assim, os moradores viveram horas de tensão que trouxeram a lembrança das cheias trágicas de 2003 e 2004.
A Defesa Civil continua monitorando o clima e atendendo chamados na sede do município e na zona rural. Só na última noite foram 20 deslizamentos de pequena proporção na área urbana. Nesse domingo, o órgão esteve no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, que está alerta quanto à elevação do rio Manhuaçu que passa pelo distrito. A orientação é que as pessoas que moram na Travessa José Olímpio, Vila Aquines Correia Maduro e Ruas Campos, Severiano Claudino e Valdemar Alcino, além das áreas já alagadas, deixem suas residências e busquem abrigo em casas nos pontos mais altos.
João Henrique, da Defesa Civil, explica por que houve preocupação com o distrito de Santo Antônio do Manhuaçu.
O distrito de Santo Antônio do Manhuaçu tem 2 PCHs, a montante, a PCH neblina e a PCH areia branca. A PCH neblina, no dia 23, entrou em contato com a Defesa Civil, falando que a bacia estava muito cheia. O rio Manhuaçu estava numa cheia natural dele. Só que a barragem, ela trabalha com um volume de água menor. A barragem teve que abrir as comportas e estava tendo um galgamento ao lado do muro de pedra lá da barragem. Esse galgamento foi preocupante para Santo Antônio do Manhuaçu. Não chegou a extravasar, mas se continuasse chovendo, né, na bacia do rio Manhuaçu, poderia causar um dano maior lá em Santo Antônio do Manhuaçu. Tivemos 2 famílias que saíram preventivamente, que moravam no leito do rio. O coordenador João Bárbara esteve lá em Santo Antônio do Manhuaçu ontem. A Igreja Católica lá ficou à disposição de ajudar se continuasse chovendo e tivesse algum risco maior para as famílias.
Uma das áreas mais críticas do município é a Ilha do Rio Doce, que faz divisa com Ipatinga e está à margem do Rio Doce. Inundações naquela localidade são recorrentes, mas desta vez todas as casas foram alagadas. Do total de cerca de 1.000 moradores, 250 pessoas estão desabrigadas. As demais estão nos andares superiores de suas residências. O secretário de Desenvolvimento Social, Aloysio Palhares, explicou que medidas estão sendo tomadas.
Através do subtenente Gildo, prontamente o Corpo de Bombeiros entrou em contato, estão em contato permanente, que é Bombeiros do Estado de Minas Gerais, com Ipatinga, que prestou o primeiro atendimento à Ilha do Rio Doce. Nós já mantivemos contato com voluntários que ali residem. A situação lá hoje, que nos apresenta, é de calamidade. A ilha é uma situação, é um local muito próximo ao rio e, portanto, extraoficialmente, até porque toda a sociedade pode pensar também em nos ajudar nesse sentido, encontram-se desabrigados em torno de 600 pessoas na Ilha do Rio Doce. Já está lá a Defesa Social, técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, para que nós possamos dar a primeira atenção a essa localidade.
O secretário de Desenvolvimento Social relacionou os locais onde foram registradas as principais ocorrências na zona urbana de Caratinga.
Rua Ângelo Porcaro, bairro Santa Cruz, houve um grande deslizamento e perda total de imóveis. Bairro Esperança, Rua Maria da Conceição Teixeira. Santa Cruz, Rua Iapu, conhecido Cantinho do Céu, é Inácio Tomé. Tiveram ocorrências. Santa Cruz também, Vila Santa Isabel, Rua Radialista Nailton Gomes. Ângelo Porcaro, Santa Cruz, Vila Santa Luzia, bairro Esperança, Ernestino Domingues de Lana, bairro Anápolis, Itaiomi, Vila Matipó, bairro Santa Cruz, Anápolis, rua Mãe Uaçu, são os locais onde ocorreram famílias desabrigadas.
Os desabrigados da sede de Caratinga estão na Funcime e a creche Neir Mendes também está pronta para receber quem for preciso.
Estão bem alimentados, acompanhados dioturnamente por assistente social, psicólogo e alguém da área de saúde, se necessário. Temos recebido, e aí eu já faço registro de agradecimento à sociedade, quanto doações. Oficialmente essas doações continuam sendo recebidas na própria Funcime, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Rua João Pinheiro, ou no Tiro de Guerra. Na Funcime estão as famílias que não tiveram para onde ir. Total, 6 famílias, 11 adultos, 9 crianças. Dos 11 adultos, nós temos um cadeirante. 21 famílias optaram para ir para a casa de amigos e parentes. Essas 21 famílias totalizam 62 pessoas. Uma idosa, 38 adultos, 23 crianças e adolescentes.
Segundo Aloísio, a principal necessidade nesse momento é comida pronta e alguns produtos indispensáveis a certas pessoas, como medicamentos.
O que há mais necessidade para os nossos abrigados é comida pronta. Nós contamos com o atendimento de um restaurante local, que atendemos logo no primeiro momento com marmitex, mas são várias frentes. E aquilo que pudermos ajudar através de comida pronta, material de construção, a Secretaria de Obras, através do Departamento de Habitação, também tem um canal para receber doação desses materiais de construção, para que assim que seja possível, o tempo estabilize, o solo seque, possam ser iniciadas as reformas, construções que forem necessárias. Também na área de medicamento, vestuário para Caratinga, até o presente momento, pelo número de famílias, está ok. Roupas, no momento, não precisa mais. Aquilo que nós estivermos recebendo, que não for usado aqui, a gente vai encaminhar para o batalhão da Polícia Militar, para que seja encaminhado para os municípios vizinhos.
Desde que caiu a primeira chuva mais forte na noite de sexta-feira, a Defesa Civil atendeu 233 ocorrências. Agora que a chuva cedeu um pouco, o órgão recebeu várias ligações de pessoas que queriam voltar logo cedo para suas casas. Cristiane Faria, da Defesa Civil, alerta que ainda não é seguro voltar para áreas de risco.
Hoje a Defesa Civil de manhã recebeu um número muito grande de ligações e de pessoas que estão querendo retornar. A orientação da Defesa Civil é que não voltem, que não mexam na terra, estão querendo tirar a terra para colocar, para voltar para o local. Ainda existe possibilidade de pancada de chuva ao longo dos próximos 3 dias. E essas pancadas de chuva, hoje pela nossa bacia hidrográfica, ela não poderia causar inundação, mas poderia muito trazer deslizamento de terra, porque a terra realmente não suporta. Vamos aguardar, não vão mexer na terra, não voltem para suas casas. A Defesa Civil está de prontidão, tanto ela com toda a equipe técnica, para poder dar a assistência necessária.